Ora, viva, muito boa noite e seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo. Este é o programa número 703. Emissões para ouvir quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Na alternativa, pode encontrar-nos em rumo.pt, a secção de podcast. Encontra lá os nossos programas disponíveis para escuta e para download. Hoje temos mais uma grande conversa, mais um grande convidado, aqui apresentado pelo António Ferreira.
Boa noite, assim é, ainda continua e continuará acesa a discussão à volta da língua, do acordo ortográfico, amores e desamores, imposições, quase que leva aquele interessado e interessada a pensar que o referido acordo ortográfico foi uma imposição de cima, sem perguntar e perceber a técnica, as dificuldades, os problemas levantados com esse tipo de decreto-lei, se quisermos. O convidado desta noite é Manuel Monteiro, autor, revisor de texto, um homem que domina o português, a nossa língua materna, na perfeição. Os temas, o mote, Por Amor à Língua, um dos seus livros onde ele refere todas estas questões e depois o uso e o usufruto da nossa língua, a riqueza do nosso património linguístico, sem chauvinismos, como é óbvio e evidente para estas conversas. Depois, a segunda parte, O Funambulista, O Ateu Intolerante e Outras Histórias, um livro maravilhoso, altamente recomendável, ler os pequenos apontamentos da vida, do quotidiano, mas mais do que isso, servido por um português, por uma escrita a todos os títulos notável. Boa noite, bom dia, boa tarde. De Braga para o mundo, um abraço, sempre responsabilidade cívica, melhores leituras.
Manuel Monteiro é autor, revisor linguístico e formador profissional de revisão de textos. Tem obra publicada nas áreas da literatura e da não-ficção. É autor dos livros Dicionário de Erros Frequentes da Língua, Por Amor à Língua, Sobre o Politicamente Correto e ainda O Funambulista, O Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais. Esta é uma edição deste ano da Objetiva. Foi um dos vencedores da edição Novos Talentos FNAC Literatura, em 2012, e do concurso literário do SOS Racismo, em 1999.
Monteiro, quando se olha atentamente para este livro de 2018, que teve logo duas edições, outubro e novembro de 2018, o miolo, ou por outra metade deste livro, a segunda parte deste livro, é toda ela uma espécie não de um exercício gratuito, um vociferar quase desesperado no meio do deserto contra aquilo que se chamou o AO, um ódio de estimação que é o acordo ortográfico. Já li algures, uma não é sua colega de ofício de revisão de textos, mas uma tradutora conhecida, poderei dizer o nome, traduziu Julian Barnes, traduziu a escritores que são das suas afinidades eletivas. E ela remete sempre na pequena nota da sua biografia, acérrima inimiga do AO. O porquê de. Mas aqui, como eu disse numa conversa prévia com a Maria Noronha e a outra técnica superior da biblioteca, este livro, para além do obrigatório, é um trabalho exaustivo na minúcia. Quase que apetece também citar Cardoso Pires no osso daquilo que foi, ou está sendo, ou é, esse tipo de duas barricadas a favor do acordo ortográfico e aqueles que, como Manuel Monteiro,
Nuno Pacheco no Público e outras, essa tradutora, por exemplo, se levantam contra essa aberração, essa enormidade que foi o estabelecer desse acordo, padronizar a língua portuguesa. A intenção era essa, diz, eu não estou assim muito tecnicamente habilitado para discutir, os dois lados do Atlântico, mas na essência e atentamente na leitura percebe-se que isto não é um ganhar e um perder, mas há qualquer coisa que Malaca Castelheiro e seus muchachos provavelmente se devem ter esquecido.
Antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Os dois lados da barricada, há um lado que é bastante audível e que publicou estudos e pareceres, e há o outro lado que se tem caracterizado pelo silêncio ou por um conjunto de afirmações que carecem de fundamentação, como por exemplo essa ideia de que passa a haver uma unificação. É preciso ter em conta que há diferenças entre o português do Brasil e o chamado português europeu, que são diferenças que não são superáveis por qualquer tentativa autocrática, por qualquer decreto. Não são diferenças superáveis, são diferenças do ponto de vista da pronúncia, diferenças vocálicas. Diferenças quanto o bebê, lá o neném, até, mas bebê, fenómeno, há diferenças que são intransponíveis, há diferenças lexicais, além das diferenças do sistema vocálico, há diferenças lexicais, ou seja, nós temos, para designar a mesma realidade, diferentes palavras no português do Brasil e no português europeu, e ainda bem que assim é, isso é sinal, isso é uma riqueza. Há diferenças lexicais, há diferenças semânticas, ou seja, a mesma palavra significa no Brasil, no português do Brasil e no português europeu, conceitos diferentes. Há diferenças gramaticais, há diferenças em todos os planos. A ortografia, mesmo que se resolver, mesmo que, e isso não foi feito, ainda que se unificasse a ortografia, que não se unificou, nós continuaríamos a achar um logro a ideia de que vamos vender mais livros no Brasil, ou de que o Brasil vai vender mais livros cá, porque todas as outras diferenças são esmagariam essas diferenças ortográficas. Quer dizer, não é por haver um C ou não haver o C que as pessoas do Brasil passam a comprar ou que os portugueses passam a comprar. Isso é totalmente falso. Não houve nenhum livro que fosse comprado por ser com o AO90, quer no Brasil, quer cá, quer em qualquer país. Há sim, isso sim conheço, e quem fala com editoras certamente saberá que há muitas editoras que recebem, e há muitas pessoas que dizem, eu só compro livros se não seguem o acordo. Portanto, do ponto de vista do público, e do ponto de vista de todas as sondagens que nós conhecemos, inclusivamente a SPA fez uma sondagem, todas as consultas de opinião que foram feitas apontam no mesmo. Só uma coisa que eu queria dizer, porque essa história, mesmo no plano da ortografia, mesmo no único plano em que se reivindica, algumas pessoas reivindicam falsamente a unificação, o que não é verdade. No Brasil escreve-se estadunidense de uma forma, cá escreve-se estadunidense de outra, no Brasil escreve-se connosco de uma forma, cá escreve-se de outra. Estou só falando no plano da ortografia, tirando todas as outras diferenças que enumerei, gramaticais, de pronúncia, semânticas, lexicais. Tirando isso, na parte da ortografia, aquilo que se procurou fazer, a aproximação ortográfica que se procurou fazer, pelo estudo que foi apresentado pela Maria Regina Rocha, não houve aproximação ortográfica, mas houve afastamento ortográfico, porque a Maria Regina Rocha foi ao Portal da Língua Portuguesa, sem entrar agora em grandes pormenores, fez um inventário das palavras que eram iguais e passaram a ser diferentes, português do Brasil, português europeu, as que eram iguais e passaram a ser diferentes, as que eram diferentes e passaram a ser iguais, e a conclusão foi que as que passaram a ser diferentes, no estudo da Maria Regina Rocha, são mais do dobro do que aquelas que passaram a ser iguais. Mais do dobro. Portanto, nem sequer esse argumento, que não seria um argumento forte para defender um acordo, nem sequer esse argumento é verdadeiro, antes pelo contrário. Houve afastamento ortográfico entre o português do Brasil e o português europeu, além de que há excelsas inúmeras excelsas figuras no Brasil que são profundamente críticas. Eu recordo que Milo Fernandes, por exemplo, já falecido, sintetizou com o acordo ortográfico, é uma, não sei se agora tem de passar o pi, mas o acordo ortográfico é uma merda.
Uhum.
O que é uma boa síntese. Sim.
Uhum. Mas, de qualquer das formas, também tem aqui situações que muitas vezes acabam por cair num anedotário quase, e eu tenho muito cuidado ao falar com Manuel Monteiro, porque espero não dizer nenhum dislate à maneira do Minho pela boca fora. Chega-se ao ponto, ou uma situação, em que o Expresso está no primeiro andar, a Visão está no resto do chão, imaginemos nós, e entre um andar e o outro há ideias ou concepções e práticas de revisão de texto completamente diferentes. Seguem os dois, penso eu, o acordo ortográfico, ou o Expresso também o adotou. No entanto, quando se chega ao retoque final do Sim. texto que tem de ir para a tipografia, num sítio é uma coisa, no outro lado é outra. Para além deste aspecto, parece uma obra bufa, de qualquer das formas, ou teatro do absurdo, se quisermos, à maneira do Ionesco, ou qualquer dramaturgo dessas bandas. De qualquer das formas, como é que o cidadão, o estudante, o aluno, imaginemos, se vê e se amanha perante a realidade concreta, que é escrever um teste e depois apresentar trabalhos escritos de projeto? Porque é uma banda de tal ordem larga e caótica, gelatinosa, que pode estabelecer-se quando, aqui há uns anos atrás, existiu um critério mais ou menos uniforme. Sabe-se que hoje, nas universidades, nomeadamente nas universidades, é obrigatório escrever à la mode ou à maneira do acordo ortográfico. Até os próprios corretores informáticos obrigam. Eles automaticamente, embora essa é uma outra história, chamam logo a esse tipo de realidade. Se escrever, por exemplo, recepção, aquilo manda-me dar uma volta e, ou espectador, anula-me completamente este tipo de possibilidade de escrita no Word ou algo assim do género. Como é que isto na prática, sendo um trabalhador da língua, com a língua, e o produto final acabado depois que todos nós iremos ler, como é que isto fica, como é que se vê confrontado qualquer rapaz, rapariga, cidadão, cidadã, se vê perante esta girândula de inanidades?
Eu acho que é uma violência estatal. No meu caso, enquanto revisor, decidi há uns anos que não voltaria. Eu não estou a criticar quem o faça, mas eu decidi não rever com o acordo ortográfico e felizmente ainda há muitas editoras e há até publicações periódicas. O Público não segue o acordo, a Antígona não segue o acordo, há editoras que ou não seguem o acordo ou dão liberdade ao tradutor ou ao autor. Praticamente todos os autores de língua portuguesa que escrevem bem português não seguem o acordo ortográfico. Há um aspecto que levantou, que é muito importante, que é, os resultados estão à vista, que a aplicação do acordo varia de publicação periódica para publicação periódica, no limite de indivíduo para indivíduo, porque não só os dicionários, prontuários, os registram as palavras de forma diferente quanto à ortografia, como começou a criar-se um conceito de eu pronuncio, eu escrevo, eu não pronuncio, eu não escrevo. No limite isto é uma ortografia unipessoal. E não poucas pessoas já utilizaram esta frase, mas eu não pronuncio, eu não escrevo, mas eu pronuncio, eu escrevo. Comunicar é tornar comum, ou seja, nós temos um código, queria não entrar com uma nomenclatura muito técnica, mas nós temos um determinado código, um determinado sistema que nos permite tornar comum. E se cada pessoa tiver a sua forma de sinalizar a escrita, no limite depois não conseguiríamos comunicar porque não teríamos um código comum. E o que se vê hoje é Os resultados estão aí em todo lado e eu já os vi, quer no plano da academia, quer no plano da República, dos orçamentos do Estado. Já houve até quem fizesse esse trabalho, por exemplo, o Francisco Miguel Valada fez esse trabalho, analisar diários da República e orçamentos do Estado, ver como o Estado aplica o acordo, e os resultados são catastróficos. São catastróficos porque há sempre uma parte do acordo de 1990, há sempre uma parte do acordo de 1951, e depois há sempre uma coisa de acordo nenhum, uma espécie de hipercorreção do acordo de 1990. Quando nós temos grafias e não ortografias que vão surgindo, como o em Saramago e em Camilo Castelo Branco, pacto com o Satanás, pacto com o diabo, em lugar de pacto, quer dizer, nós chegámos a um estádio que nos deveria, de facto, se dizer, perguntar se o Presidente da República não deveria fazer disto uma questão nacional, suscitar o debate. Uhum. Era o mínimo dos mínimos.
Pois, mas a questão...
Estamos a falar de um acordo que não tem um estudo, que não tem apenas diz que é mais fácil aprender assim, sem explicar que estudo foi feito. Proclama-se que, uhum, que assim é mais fácil aprender, quando não há nenhum estudo que demonstre isso, e quando os resultados estão à vista. Quer dizer, como é que uma pessoa aprende numa escola seguem o dicionário, noutra escola seguem o dicionário, quando vão ver as palavras são escritas de formas diferentes. Quer quanto à presença dos C's e dos P's, quer quanto à presença dos hífens.
Uma das questões, ou pelo menos uma hipótese de reflexão sobre isto, é: Manuel Monteiro acabou por disse há momentos que a sensação que se tem é que isto foi uma questão impositiva. Alguém, algures, uma equipa numa Torre de Marfim, ou uns sábios, decidiram implementar ou tomar esta decisão e colocá-la em prática. Abstratamente criaram isto. Parte-se também do princípio, terá duas ou três alíneas. Primeiro, estamos a falar de pessoas que têm uma competência linguística o suficiente para pensar sobre estas questões e implementá-las. O porquê de, pelo menos quando está atentamente a estas, vamos lá, rejeições, ou pelo menos algumas contestações, que até agora não têm efeito prático, não tiveram até ao momento, a não ser esta atitude que cada um toma e decida, escreve da maneira que entender. Percebe-se que há autores em editoras, não vou nomear aqui, mas que dizem, uma pequena nota na ficha técnica, a seu pedido o autor não segue o novo acordo ortográfico de 1990 e assim. Em editoras que implementaram...
Mas há uma nota, peço desculpa pela parte, mas há uma nota que nunca deveria estar, quase nunca está, mas que deveria estar, que este autor segue o acordo em algumas coisas, que é quase sempre assim. Ou por desconhecimento, uhum, ou por rejeição. Pronto, eu sigo o acordo, mas aqui não sigo. Eu nunca vi livros com a norma ortográfica de 1945, uhum, em que se dissesse, eu sigo este acordo, mas... Nesta matéria, nesta, não sigo, sigo o anterior. Certo. Nunca vi, mas isto com o acordo 90 tornou-se banal.
Banal.
Ou já vi edições que dizem, nesta edição não segue-se o acordo ortográfico, exceto para A, B, C, D, E, F, G. Mas depois o que é mais engraçado é aqueles que não têm esta nota, mas que fazem isto. Ou por desconhecimento, pois, ou por conhecimento e rejeição do absurdo. Segue o acordo, mas nisto, não sigo.
Não sei.
Isso é uma coisa que nunca vi em quem segue o acordo de 1945.
Não faz mal, tá, colhe mesmo no ponto. Mas uma pessoa depois vê nas notas que aqui vai deixando, nos dicionários que foi consultando, ou cada um de nós pode consultar, o Primeiram, por exemplo, ou na Infopédia, muitas vezes, e nós sabemos quem está por trás destes dicionários, ou até o próprio dicionário da língua portuguesa, da Porta Editora, 10ª, 20ª edição, ou alguns por aí, muitos destas ferramentas, se quisermos, entre eles não estão articulados para terem uma só, vamos lá, a noção, ou uma certa ferramenta uniforme para quem o consulta, porque um dicionário é fundamental para as questões da língua, da nossa língua materna, do português. O porquê, por exemplo, disto acontecer e o porquê de as editoras, nomeadamente, não se queixaram. Eu estou a falar um bocadinho de, vamos lá, a colher aquilo que é o sabor, os ecos à época e do tempo. A nível das editoras não há assim muito uma posição, tirando a Antígona, por exemplo, ou a Orfeu Negro.
Mas há mais editoras que não. Sim,
há tipo. Outras editoras, no caso a sua, por exemplo.
Devia ter havido. Sim, devia ter havido uma. Devia ter havido.
Mas o que eu quero dizer.
Mas há muita cobertura.
Mas o que eu queria dizer é editoras, nomeadamente, que têm as ferramentas escolares, ou seja, dicionários, livros escolares, manuais de toda a ordem. A sensação que eu tenho agora à distância, ou aquela que eu tenho, é que foi um, vamos lá, um conformar-se e uma vamos embora, se é assim. Toca a fazer e não questionar, porque tem profissionais competentes para questionar aquilo que era de decreto-lei, se quisermos, ou, portanto, de legislação.
É verdade, as pessoas querem tratar da sua vida vidinha, e isso acontece, isso pode ser apontado às editoras, como pode ser apontado aos professores, porque há inúmeros professores que sabem que isto é um instrumento nocivo, e com consequências duradouras, enquanto durar o acordo, duradouras, danosas para a língua portuguesa. Da parte dos professores também houve uma certa cobardia e hipocrisia, porque as pessoas depois entraram na altura querem tratar da sua própria vida. E houve sempre uma grande surdez da parte do poder político, sempre. Um total desprezo de tudo aquilo que foi feito, todos os pareceres que foram feitos, todas as pessoas que escreveram fundamentadamente, longamente, contra o acordo, e houve uma total surdez, e nós chegámos ao estádio em que já não é necessário, como há tempos num artigo do Público, o professor e escritor António Jacinto Pascoal dizia, quando se entra no território do acordo, aqui não há perguntas, porque já não é necessário argumentar, pura e simplesmente há um desprezo total, uma surdez total perante todas as críticas, perante as perguntas que nunca foram respondidas, perante, nem sequer se refuta todos os argumentos que foram esgrimidos contra o acordo. Pura e simplesmente, siga, é este o espírito, siga. E nunca houve uma necessidade de se justificar a imposição do acordo, e nunca houve sequer uma tentativa de responder às inúmeras perguntas do ponto de vista técnico. Nunca houve uma preocupação em responder. O outro lado da barricada está silencioso, faz tempo. Quando aparece para dizer alguma coisa, aparecem sempre vozes, felizmente, que dizem: mas isso não é verdade, porque A, B, C, D e E. E eu, da minha parte, continuo a lutar, e sei que outros continuam a lutar, e ainda bem. Mas há uma grande inércia, uma grande cobardia e uma grande hipocrisia nesta matéria.
Uma das coisas que se percebe
é difícil até encontrar uma matéria do ponto de vista até político, é difícil encontrar um assunto que tenha por parte de que tenha por parte do povo, né? O povo é sempre um conceito perigoso, que é o povo, mas que tenha uma grande adesão popular. E simultaneamente tenha, por quem estudou, usando agora o termo elite, por parte da elite, como há tempos um cronista no Público dizia que é elite, que era contra o acordo, usando o conceito da elite, por parte da elite, por parte dos entendidos, por parte dos estudiosos da língua, por parte de quem estudou o acordo ortográfico, há uma grande aliança, ou seja, entre, não só entre a população, genericamente falando, como entre quem mais sabe do assunto. Porque muitas vezes há matérias populares que não estão ao encontro daquilo que considerarão o escolo da sociedade. Mas esta é uma matéria em que, de facto, há uma grande aliança entre quem estudou o assunto e a percepção popular do acordo ortográfico. Eu nunca vi ninguém assanhadamente defender o acordo. Vejo muitas pessoas assanhadamente defender o acordo, nunca vi. Porque, de facto, o acordo não suscita nenhuma paixão. O único argumento é as crianças já estão a aprender assim, já é oficial. Não, não há um argumento de este acordo foi necessário impor porque, perante o anterior, A, B, C e D.
Apesar dos promotores ou os defensores construtores do acordo ortográfico defendem-se sempre naquela velha questão que já referimos aqui, Portugal-Brasil,
sim,
e os outros países não contaram, os países falantes de português, não contaram absolutamente nada para perguntar como é e deixar de ser, e o português e essa... Por outro lado, há uma espécie de... força.
Nós vemos isso até no texto, na redação do acordo, quando são inventariados títulos de livros ou títulos de publicações periódicas, nós vemos que é sempre o Brasil e Portugal, não há outros países, não há outros países, não, são olimpicamente ignorados, não há outros países, é Brasil, Portugal, sim. Quando, para dar exemplos, títulos de livros, títulos de jornais, Brasil, Portugal, os outros países não contam.
Não contam para nada.
Na cidade, no Mosseque, lá no mato, estamos a chegar.
Água rasca, vida em tempé, luz e água a trabalhar.
A candeia é uma vela, carbureto, ai, vai te iluminar.
Água rasca, vida em tempé, luz e água a trabalhar.
Quem teve, não tem mais. Não adianta de caçumular.
Água rasca, vive em tempé, luz e água a
espera, chão de estrela, vamos alcançar. Rima na conversa, estila na passada, instiga bué, instiga tu também.
Água rasca, vida em tempé, luz e água a trabalhar.
Vamos fazer a ponte para o último livro, O Funambulista, O Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais, com um tema que vem a ponte, não é? Das duas margens, será ligada com aquilo que é a velocidade que citou, do tempo que vivemos, os todólogos, aqueles que repetem aquele jargão anglo-saxónico, nomeadamente, sem qualquer tipo de critério, sem qualquer tipo de lucidez ou noção do que estão a falar, sem qualquer conhecimento abrangente da língua portuguesa, sabendo que o português, a fazer fé no dicionário ou do Aurélio, ou do Wissa, ou até algo, pelo menos 200 mil palavras, 200 mil vocábulos possui, Steiner, refere que Shakespeare, no tempo de Shakespeare, 24 mil, à volta disso. Portanto, e aqui é referido no seu livro que nós estamos, de facto, num processo não é de banalização da língua, mas é um esvaziamento completo daquilo que é o valor da palavra. Uhum. Não vou falar daquela coisa de cor de laranja que durante 4 anos teve na Casa Branca, nos Estados Unidos, que só conhecia 150 palavras. De qualquer das formas, mas quando estamos atentos à televisão e atentas, as criaturas que nos aparecem também no televisor, na pantalha, pouco mais dominam, quer dizer, andam ali às voltas, a velha degradação da pescadinha do rabo na boca, salvo-se a pescadinha, da língua portuguesa.
É verdade, sim. Outro dia ouvi um escritor gabar-se de vender muito, e quero que ele até desse quando os livros dele tinha sido mais vendido em Portugal, e ele dizia que não lia. Para escrever é preciso ler, da mesma forma que uma pessoa não nasce arquiteta, uma pessoa não nasce mecânica, uma pessoa não nasce a saber fazer os melhores cozinhados. Quer dizer, as coisas requerem estudo, tempo, experiência, reflexão. E hoje em dia há a ideia de que é possível escrever sem ler.
Pois é.
E nós devemos ser muito mais humildes perante todos aqueles que nos precederam. O Joyce teve 16 anos a fazer o Ulisses. Hoje há pessoas que acham que não é necessário reescrever. Quer dizer, sempre houve em todos os tempos, é verdade. Mas aí nós não podemos ignorar que no mundo digital em que vivemos as coisas não mudaram, porque mudaram muito. Independentemente do mudar para o bem, para o mal, mudaram. Esse é o primeiro reconhecimento. E o conceito de velocidade estilha-se completamente as noções que nós tínhamos do tempo antigo. É uma diferença muito, 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 muito grande. O mundo que nós vivíamos pré-internet e pré-redes sociais é um mundo muito diferente. Para o bem ou para o mal, isso agora não interessa.
Pois, mas
é um mundo bastante diferente.
Mas o Manuel Monteiro encarrega-se de dizer, muito acisadamente, cita T.S. Eliot.
Provisionismo temporal.
Sim. E a sabedoria, o conhecimento, a informação, a velocidade, naquilo que estava, a rapidez da informação, que eu tenho alguma dúvida de que essa rapidez tem junto a si conteúdo, porque não há nenhum escritor, Eliot, Fernando Pessoa, qualquer Hemingway, mesmo com algumas reservas que coloquei, ou pelo menos aquelas questões que se colocam a Hemingway, mas Fernando Pessoa, Saramago, Agostina, Camilo, essa, é impossível imaginar uma obra poética como o Fernando Pessoa se ele não fosse, tivesse sido ou foi um grande leitor e um conhecedor. Portanto, escrever pressupõe a mesma base. Sem praticar a escrita, não é necessário o papel e a caneta, o rasurar, o emendar. De qualquer das formas, sem isto é impossível, porque no seu papel de revisor, muitas vezes se viu confrontado com mal atamancadas traduções de pessoas que, muitas vezes, se calhar até têm créditos firmados. E
é
às
verdade.
Vezes, portanto, como é que nós ficamos no meio disto tudo? Eu ainda quero falar um bocadinho de umas histórias que aqui tem do funambulista.
Sim, é verdade. É verdade. Sendo os prazos também sucessivamente mais curtos para a tradução ou para os autores entregarem os livros, isso tem consequências. Se parece aí bem, não é? Como diz o povo.
Não há quem, não é?
Exatamente.
Se parece bem, há poucos que conseguem fazer, porque é esta voragem. Mas o problema é que, e agora só mesmo o fim dos livros, é mesmo os escritores, tirando aquelas Vanity Press, e cá estão aquelas editoras de Van de Escada, pronto. Não vou citar nomes, mas uma delas é muito famosa, na Avenida da Liberdade dos Escritórios, ou algo assim, o próprio editor anda de Porsche, ou de Lamborghini, ou algo, e cada pessoa para ter 150 exemplares de um livro paga, não digo mais nada.
Começa por si.
Isso. E há outras, que até, uma delas até tem o nome de uma pintora muito respeitável em Portugal, edições VS. Portanto, Mas deixemos de lado isto e outras assim do género. Essas realmente não têm, essas editoras não têm revisão do texto. As outras editoras têm...
Tem erros logo na capa, sim.
Exato. Portanto,
na capa, sim. Nos títulos, sim.
Nos títulos, isso tudo. Mas um escritor, por exemplo, sem citar nomes de ninguém, porque não estamos cá para fazer isso, se fosse no tempo do Eça e do Ramalho, até iria por aí fora, ou a Luís Pacheco, de qualquer das formas, ficamos assim. Como é possível estes escritores não leram um livro, não sabem o que é um livro.
Mas agora já se gabam disso. Essa aqui é a parte de que já perderam a vergonha.
E nem mais. O problema, a questão é que é mesmo essa. Já não interessa absolutamente para nada. Isso parece mesmo a sociedade do vazio, ou a era do vazio do Lipovetsky. Tudo conta. Qualquer idiota da aldeia vai para a rede social e até fica muito melindrado se alguém lhe diz que ele é mesmo um idiota, porque ele julga-se um sábio, um romancista, um poeta. Como diz aqui no seu livro, quando me falam de poesia eu fujo logo. Eu sou logo um dos primeiros a fugir. Portanto, saio logo, e não é porque as pessoas, isto é preciso trabalho. Portanto, como é que ficamos nisto e esses escritores, dois ou três nomeadamente, que vendem aos 80 mil exemplares, um revisor de texto perante aquilo, o que faz? Demite-se? Publica o carimbo? Publique-se, edite-se que não há problema. Como ficamos aqui?
Sim, cada caso é um caso, cada caso é um caso, aqui a frase aplica-se. Por exemplo, eu uma vez li uma entrevista de um revisor de Lobo Antunes que dizia que a única coisa que fazia era comparar o que o Lobo Antunes escrevia à mão, o manuscrito, com o datilo escrito.
Uhum.
Quer dizer, isto não é rever, isto era, se ele só comparava se o datilo escrito era igual ao manuscrito, não é aquilo que eu entendo por revisão. É verdade que muitas vezes o revisor acaba por ser um coautor, mas também é verdade que não decorre da natureza de ser revisor transformar má escrita em boa escrita. Claro que nós podemos imprimir maior clareza, podemos imprimir maior gramaticalidade, podemos imprimir maior eufonia, tudo isso, mas o revisor não deve... Até porque tem muito trabalho para fazer e a meu ver, é muito mal pago. O revisor não deve, não é sua função, transformar má escrita em boa escrita. Deve atenuar esse ato. Mas, falemos do funambulista.
Pois é, vamos falar do funambulista. O funambulista, como disse, tem aqui logo duas citações. Três citações, extratos de obras, Walt Whitman, que é recorrente ao longo deste livro, também Emerson, o Aldo, e também muito recorrente Francis Scott Fitzgerald, o modelo de escritor, um texto do Grande Gatsby e também a Fenda, como livros exemplares no processo da escrita, é por aqui que vamos. Quando chega... ao final deste livro, ou à decisão de escrever este livro, porque grande parte do que aqui está são histórias que viveu, apontamentos do cotidiano, alguém que lhe contou, cuja veracidade, não vou entrar por aquela coisa muito banal e chucarreira, a realidade é melhor do que a ficção, eu não acredito muito nisso, mas pronto, mas há situações da realidade que são muitas delas que aqui estão reunidas com uma capacidade de contenção na escrita. Quando partiu para a escrita deste livro, teve presente Scott Fitzgerald, teve presente se calhar Cardoso Pires, teve presente se calhar, digo eu, embora difícil porque é uma pescadela do olho muito disfarçada, Faulkner, mas tem aqui momentos que realmente são extraordinários. Este livro é para ler e reler e saborear, e não lhe digo isto para lhe amaciar o pelo, não, nem nada que o pareça. Tem aqui histórias realmente de, como diz o alienista do Machado de Assis, que também parece um jogo simbólico com o funambulista, porque é um pouco assim parecido à Philippe Petit entre as duas torres e a caminhar no arame. Como é que estas coisas articuladas dão este texto depurado, mas todo ele, no sítio, em rigor, não falta absolutamente nada, nem o sinófilo?
O livro, para mim, é um monstruário da diversidade do comportamento humano. Cada pessoa fala sempre com base na sua amostra e com base também nas suas lentes, é verdade. Eu procurei o máximo possível na descrição ausentar-me enquanto narrador, ou seja, procurei, claro que nós temos sempre nas nossas lentes, nunca conseguimos tirá-las, mas procurei ao máximo descrever as coisas como aconteceram sem tomar o partido. Deixei esse exercício de criatividade de tomar partido para o leitor. Ou seja, se eu fosse muito sentencioso, o leitor ficaria passivo. Eu pretendia que esse exercício de tomada de posição, muitas vezes, de interpretação, estivesse do lado do leitor. Além de que há muitas situações na vida em que eu acho que é possível que haja uma contenda e que os dois lados tenham razão. Para uma discussão quase filosófica. O meu objetivo, além, evidentemente, de um acervo de recomendações culturais, sempre associadas à história em causa, além de um acervo de leituras, que eu acho que são importantes, e o critério aí é mesmo o critério do eu, acho, sim, é o critério do eu, o livro pretende, como dizia, ser uma mostra, um mostruário da diversidade do comportamento. Há quem não goste da expressão natureza humana, pelo menos comportamento humano, acho que é um termo que não, uma expressão que não suscitará problemas em alguém. Hoje em dia vivemos tempos perigosos do ponto de vista de se confundir. Há casos em que eu dou a minha voz, e a minha voz está aí explicitamente, eu penso que, mas quando, na descrição de uma história, na ficção, quer dizer, uma coisa é uma pessoa escrever um ensaio, ou escrever um artigo científico, mas no plano da ficção, no plano da descrição de histórias reais, como elas foram, muitas vezes confunde-se hoje a voz das personagens, ou a voz até do próprio narrador, porque em que o narrador, quer dizer, se uma pessoa estiver a escrever do ponto de vista do pedófilo ou do assassino, o autor não é pedófilo ou assassino, entrou na cabeça do narrador, mas hoje é cada vez mais difícil essa dissociação entre vozes de personagens, vozes do narrador e a voz do autor. É muito, muito difícil. Uma coisa é descrever, apresentar a realidade, não é, ou mostrá-la com novas vestes, mas uma coisa é iluminar um determinado período da história, descrever. Outra coisa, uma coisa é mostrar, outra coisa é fazer, é ser apologista de. E esta linha divisória começa a ser cada vez mais difícil nos dias de hoje, juntamente com outras coisas, que é o absurdo e o obscurantismo, que é saber se para ler um livro, ou se para ver um determinado filme, ou para o filme ser exibido, para o livro ser publicado, o autor ou a autora não pode ter pecados mortais na sua biografia. Pior do que isso, já não estamos nessa fase, nós já estamos na fase em que basta a existência de suspeitas para poder sabotar uma obra. Isso, a meu ver, é perigosíssimo. É perigosíssimo porque grandes ideais são hoje tidos como meramente armas de destruição de reputação e de caráter. Isso é muito, muito, é um caminho muito perigoso, em que no fim podem sobrar poucos. Podem sobrar poucos, e há uma coisa que é muito importante, não vale a pena esconder, os autores cada vez escrevem mais com autocensura. Cada vez, já nem falo da censura do outro, da heterocensura, porque também existe, mas cada vez os autores escrevem com mais autocensura, e eu não acho que daqui resultará um mundo melhor. Não acho mesmo. Não acho, e acho que a existência de um código sobre aquilo que se pode e não pode falar é muito perigosa, e erigir tabus é erigir maiorias silenciosas, e quando explodem com muita força, porque estiveram contidas durante muito tempo.
Uma das coisas que aqui está, também para além disso, e eu começo a pensar, um protagonista deste livro que se chateou todo com estragar o livro de René Descartes, que trocava...
Sim, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade.
Depois
temos... É verdade, é uma história verídica, sim.
Pois é, isso. Depois temos o Porto, temos o Porto, a cidade do Porto, também temos aquelas questões do preso às 4 da manhã, que eu estive preso 4 anos, quer um abraço tão só, e as pessoas ficam apavoradas porque não tive ninguém. Temos o populismo aqui também instalado, temos aqui a basófia e a empáfia dos donos da bola, percebe o que eu estou a dizer? Quer dizer, não pode ser, porque tenho que assistir aos donos da bola, porque a dona, portanto, todas estas questões da virilidade. Também tenho aqui uma história que grande parte das pessoas provavelmente não conhecem, mas o amigo que recolheu, comprou 600 exemplares de um livro de Raymond Abelio, que toda a gente deve ler, vai lá buscar o teu exemplar. E depois temos aquela, o paradigma do terceiro tubarão, aquela conversa da treta que muitas pessoas têm à mesa do café ou no O, na entrada, no espaço antes do Teatro Circo, do Teatro, sei lá quantos, em Lisboa, no Porto, e tudo isto tem uma conclusão, que é os taxistas. Tem um que é do Porto, que vai buscar o...
Do Norte, eu só digo do Norte. Norte, sim.
Sim, do Norte. Sim. Do Norte, do Norte, pode ser aqui.
O sotaque, pelo menos, é.
É, o sotaque pode ser aqui do Minho, pronto, ao Lux, mas tem dois taxistas principal. Um deles, que é uma figura, três viagens, três enigmas em cada viagem, ou três perguntas, que é a terceira que é respondida, porque diz-lhe que está lendo, ou que está a ler, ou ouvir, escutar.
O audiolivro.
O audiolivro.
O mesmo audiolivro.
Master and Commander, do famoso, do escritor anglo-irlandês, Patrick White, ou Patrick O'Brien, que assim é que é correto. Patrick O'Brien. É mesmo assim, uma pessoa olha para isto e diz assim, faz lembrar
eu,
um pouco...
Eu modéstia à parte, eu não teria imaginação para essa...
Não
tenho imaginação, é mesmo. E no, nesse caso até tenho duas testemunhas de uma dessas três viagens. Até tenho testemunha. É mesmo o andar de táxi para mim é sempre, há sempre uma probabilidade de algum colorido, de alguma aventura. Quer dizer, se uma pessoa estiver cheia de pressa, depois tem menos tempo para prestar atenção, se estiver a fazer coisas, não, às vezes ir a trabalhar, não permite depois desfrutar da conversa. Mas havendo disponibilidade mental, havendo tempo, os táxis são, para mim, sempre foram
O caldo.
As histórias absolutamente incríveis que eu escutei por exemplo, é possível uma pessoa numa viagem de 40 minutos estar a ouvir outra a descrever a história da luzinha que está dentro do carro e que não funciona, e é possível uma pessoa cativar outra a contar como a luzinha no interior do carro não funciona e a longuíssima demanda que fez para arranjar a luzinha. E quem ouve já sentir a luzinha de uma forma antropomorfizada e sentir a luzinha e as dores da luzinha, é possível. É possível. E nós acompanhamos, pelo menos eu, acompanhamos... tentando explicar isto de outra forma, não há nada que não seja importante, nada do que é humano não é importante. Nas coisas mais corriqueiras, está lá tudo, seja a vaidade, seja o medo, seja a empáfia, está lá tudo. Mesmo nas histórias mais corriqueiras, é preciso é saber ver para lá da superfície, porque na coisa aparentemente mais insignificante, muitas vezes esconde-se um mini tratado da natureza humana, do comportamento humano.
Assim, uma espécie de um verniz que nos merece olhar para além desse verniz. O verniz pode ser distrativo no sentido em que, pronto, ficamos pela superfície e a nossa obrigação é tentar perceber a estrutura profunda, mesmo que essa estrutura profunda seja um lapsus língua.
Uma mascarada de superficial. Sim.
Mesmo que seja um lapsus língua, como nessa história. Portanto,
do boca de. Não sei se posso dizer.
Não. Leiam. As pessoas que leiam essa história do taxista.
É curioso dizer-me isso, porque essa foi a história que mais, da qual me chegaram mais retornos. Foi essa.
Foi. E, portanto,
do boca de.
Pois é, isso. O título é Lapsus Linguae.
Exatamente.
Final do programa número 703 de Livros com Rumo, conversa com Manuel Monteiro a propósito de O Funambulista, O Ateu Intolerante e Outras Histórias Reais, uma edição recente da Objetiva. Regressamos na próxima semana com mais conversas, contamos consigo. Tenha uma boa noite.